nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração pela nossa rede Excélsior, boa noite. Ó Jesus, recomende-nos o Espírito Santo tudo aquilo que dissestes. A situação da igreja, desde a ascensão do Senhor até o dia que virá, quando será Jesus elevado aos céus e elevado à glória de Deus, é ser assistida pelo Espírito Santo. A presença corporal de Jesus agora é plenificada com o seu Espírito, que faz a igreja agora o seu corpo entre os homens. É uma presença espiritual, interior, prometida a todos aqueles que o amam. Se alguém me ama, dirá o Senhor, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, viremos a ele e nele faremos a nossa morada. O Pai ama o Filho no Espírito Santo, porque é ele o princípio de amor que une as pessoas na Trindade. E é este amor que, colocado sobre nós, nos faz agora capacitados nele a vivermos o amor de Deus. Jesus não habita mais fisicamente, homem entre os homens, mas como Filho de Deus, põe sua morada no íntimo dos fiéis, não sozinho, mas com o Pai e o Espírito Santo, aos quais está inseparavelmente unido. Santo Agostinho nos comenta: Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vem a nós quando vamos nós a eles. Vem a nós socorrendo-nos e vamos a ele obedecendo. A nós, ele vem para nos iluminar. A ele, vamos para contemplar. Ele vem enchendo-nos de sua presença. Nós vamos a ele, acolhendo-o nas três pessoas divinas. Concluamos então, irmãos e irmãs, a nossa oração de hoje, rezando juntos com Santo Agostinho. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Então poderemos fielmente ver o que agora cremos. Já agora estáis em nós, ó Senhor, e nós estamos em vós. Mas por ora nós o cremos. Depois, porém, teremos pleno conhecimento. O que agora conhecemos crendo, depois conheceremos contemplando. De fato, quando estamos no corpo, como agora, corruptível é e pesado pela alma é este corpo, estamos exilados, longe de vós. Caminhamos na fé, não pela visão, mas esta é nossa esperança. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça viver uns com os outros numa compreensão mútua segundo Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições...
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? São 6:08, 6:08, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito obrigado para você que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube. Você participa do nosso WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Hoje, quinta-feira, 23 de julho, dia do jogo do Vitória, que está todo mundo aí na expectativa. Boa sorte aí a todos. E também a gente vai com as principais notícias do dia. Ontem teve convenção, amanhã tem outra convenção. Ontem foi a convenção de ACM Neto, amanhã tem a do PSOL. Depois tem a do DC e dia 1º do governador Jerônimo Rodrigues e toda a sua equipe. A gente volta a falar sobre isso daqui a pouquinho. E as principais notícias do dia, o secretário de comunicação do governo do estado, que acaba de sair, né? E dentre outras coisas que a gente tem aqui para relatar e discutir. Mas antes eu quero saber se nessa data 23 de julho Tem alguma coisa para comemorar?
Boa noite, Luiz. Claro que sim. Hoje, dia 23 de julho, é dia do guarda rodoviário.
Aê, né? Um abraço aí aos amigos.
Isso, os guardas rodoviários, a Polícia Rodoviária Federal fazendo aí
estadual,
também.
Federal e estadual. E
estadual,
né?
Exatamente. Estadual, né? Exatamente. É. Bom, eu estava dando uma olhada aqui no mercado financeiro. O dólar fechou com a cotação em R$ 5,10. O euro fechou com a cotação em R$ 5,80. Já o grama do ouro fechou com a cotação em R$ 656,03. Olha, a Neoenergia Coelba mandou avisar para todo mundo o seguinte, que amanhã 5 bairros de Salvador vão ficar sem energia, gente. Amanhã 5 bairros de Salvador ficarão sem energia por causa de manutenção preventiva na rede. Né? Então, você fica ligado, porque vai ficar sem energia em 5 bairros. Daqui a pouquinho eu vou aqui... Ah, bom, já vou dizer logo aqui os bairros. Ó. É, Mussurunga vai ficar sem energia. Mussurunga 2, né? Mussurunga 1, Mussurunga 2. Avenida Paralela, entre 9 e 13 horas. Avenida Paralela também vai ficar sem energia. O bairro de São Cristóvão, ali na Rua da Adutora, também vai ficar sem energia. E a Barra, o bairro da Barra também sem energia. No caso do bairro da Barra, vai ficar sem energia na Rua Presidente Kennedy, entre 9h30 e 3h30 da tarde. 9h30 da manhã e 3h30 da tarde. E a Coelba, inclusive, orienta que os consumidores carreguem previamente celulares e outros equipamentos eletrônicos, que também retirem os aparelhos sensíveis da tomada e evitem utilizar elevadores durante o horário previsto. Você entra no elevador, se for na hora que for cortar, você só vai sair por atuação mecânica ou vai ficar esperando bastante horas depois para você ter a liberação e, consequentemente, a sua saída do elevador. Boa noite, Yasmin.
Boa noite a todos. Dois homens foram presos em flagrante na noite de quarta-feira por suspeita de tráfico de drogas no estacionamento de um shopping de Salvador que foram identificados. Trata-se de um soldado da Polícia Militar, Helder Lorenzo Santos Pereira, lotado no batalhão de Euclides da Cunha, e um estudante de Direito, Renan Santana Carvalho. A dupla foi presa durante uma ação conjunta com a Rondesp e do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, no estacionamento do Salvador Norte Shopping. Segundo a polícia, os entorpecentes estavam escondidos em uma caminhonete Fiat Strada. Durante a abordagem, os agentes apreenderam 69 quilos de cocaína e 50 quilos de crack, totalizando 119 quilos de droga. Além dos entorpecentes, os policiais encontraram duas pistolas, carregadores, munições, celulares e outros materiais. O auto de prisão em flagrante foi distribuído nesta quinta-feira para a primeira vara das garantias de Salvador. O processo tramita pelo crime de tráfico de drogas e condutas afins. Os dois suspeitos permanecem à disposição da justiça.
Difícil encontrar um baiano que não goste. Vem aí a oitava edição do Festival de Acarajé. Olha que coisa boa. Que maravilha, né?
Caramba.
Que vai distribuir acarajés de graça em Salvador no próximo sábado, agora dia 25. O evento vai acontecer a partir das 14h na Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico. E contará com 4 tabuleiros oferecendo gratuitamente o quitute típico da culinária baiana, ali a Praça da Cruz Caída, onde fica ali a Associação das Baianas de Mingau, Acarajé, né? É uma associação envolvendo várias dessas guloseimas, né? Promovido pela Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, receptivos similares. Ah, lembrei. O evento também contará com a roda de conversa, mulher, azeite e flor, além de apresentações culturais. A edição deste ano celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Segundo a organização, o festival ainda prestará homenagem à diretora do ABAN, da ABAN no Rio de Janeiro, Rosa Perdigão, que morreu na última quarta-feira, dia 22. O evento é gratuito. Portanto, está convidado, Yasmin está convidado e a todos os nossos ouvintes, sábado, lá na Cruz Caída, fazer essa homenagem. Não vá só comer o caranguejo, vá prestigiar aí as baianas, né?
Ali é importante mesmo, viu? Olha, as óticas de Salvador foram fiscalizadas durante a Operação Visão Legal, que foi deflagrada no dia de hoje pela Polícia Civil. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois estabelecimentos localizados no centro da capital baiana. A ação ocorreu após uma investigação instaurada a partir de uma denúncia do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, recebida em maio, que apresentava possíveis irregularidades relacionadas à publicidade utilizada pelos estabelecimentos e à prestação de serviços aos consumidores. Durante a operação, as equipes apreenderam 3 frascos de corante catalítico, produto utilizado para tingir lentes oftalmológicas de resina. 2 deles estavam com prazo de validade vencido, enquanto o terceiro não apresentava informação sobre data de vencimento. Os materiais foram encaminhados para análise e adoção de medidas cabíveis.
Um gerente bancário, Reginaldo Artunes Simões, de 44 anos, morreu após salvar o filho e um sobrinho que se afogavam na praia de Itacimirim, em Camaçari, aqui na Bahia. Ele é morador do Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Ele passava as férias com a família quando o acidente aconteceu na quarta-feira. A Polícia Civil da Bahia informou que a 33ª Delegacia Territorial de Monte Gordo registrou a morte de Reginaldo por afogamento e expediu as guias para a remoção do corpo. Segundo relatos de familiares e amigos, Reginaldo percebeu que o filho e o sobrinho estavam em perigo e entrou no mar para socorrê-los. Ele conseguiu retirar os dois da água, mas acabou se afogando. O Corpo de Bombeiro Militar da Bahia informou que o Grupamento de Operações Aéreas foi acionado por volta das 16 horas da quarta-feira para atender a ocorrência na praia de Itacimirim, em Camaçari. Segundo a corporação, o helicóptero levou uma equipe médica ao local que prestou atendimento à vítima, mas ele não resistiu. Os bombeiros informaram ainda que, de acordo com o relato de testemunha e de 2 pessoas, haviam sido retiradas da água e estava bem, mas não foram localizadas pela equipe no momento do atendimento.
O secretário de Comunicação da Bahia, Marcos de Flora, irá deixar o posto na gestão do governador Jerônimo Rodrigues. O pedido foi feito nesta quinta-feira e a confirmação do desligamento deve ser formalizado em breve. De acordo com apurações, o pedido teria partido do próprio secretário por questões pessoais. De Flora assumiu em março de 2025, logo após a abertura da vaga deixada por André Curvelo, que foi secretário da SECOM por 12 anos e foi anunciado no comando da comunicação da Confederação Nacional da Indústria, CNI, no ano passado. Desde a saída de Curvelo, o chefe de gabinete Luciano Suede estava como secretário interino da pasta. Um novo nome também tem sido estudado pela gestão petista. Apesar disso, existe uma corrente que defende que o governador não faça uma troca imediata por conta da proximidade com o período eleitoral. A estratégia de campanha estaria traçada e o andamento das atividades da pasta também estariam previamente organizadas até as eleições deste ano. Agora resta aguardar se o governador vai fazer essa troca. Improvável, né? Ou se vai indicar alguém da própria secretaria para assumir. Mas o Marcos de Flora, que era o secretário de comunicação da Bahia, está fora. Havia muitas reclamações com relação ao comportamento do secretário, que absolutamente não atendia ninguém, né?
Verdade.
E havia, assim, não só os meios de comunicação, mas próprios políticos reclamavam muito do comportamento do secretário, diferentemente de Curvelo, né? Que era um cara muito, sim, mais acessível e tal, né? Atendia, falava, enfim. Mas que ele trazia algumas dificuldades na hora de tratar com os pares ou com as empresas.
Pois é, e os passageiros que utilizam a estação da Lapa, que é o principal terminal integral de integração de Salvador, devem ficar atentos às alterações que entrarão em vigor já na próxima segunda-feira, dia 27 agora. Uma nova etapa de obra de recuperação do piso da área subterrânea do equipamento vai exigir o remanejamento temporário de linhas que operam a plataforma G da Estação da Lapa. As alterações entrará em vigor, como eu falei, na próxima segunda-feira. Os serviços serão realizados pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas, a SUCOP, em atendimento a uma solicitação da Secretaria Municipal da Mobilidade.
A Polícia Militar encontrou na manhã desta quinta-feira uma galeria pluvial usada como rota de fuga por integrantes de uma facção criminosa no complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. A descoberta foi feita durante a Operação Força Total, realizada em toda a Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, os suspeitos atiravam contra os policiais e escapavam pela galeria, que é destinada ao escoamento da água de chuva. Ainda conforme a Secretaria, os criminosos abriram novos acessos à estrutura para facilitar a fuga durante a ação policial. Após a localização da passagem, a equipe da Polícia Militar permaneceram no complexo do Nordeste de Amaralina, reforçando as ações de combate ao crime organizado na região. Ninguém foi preso até a última atualização.
Bem, com o início das convenções e, naturalmente, aí a largada para os candidatos, só lembrando que ontem, no centro de convenções, houve aí a convenção do candidato ACM Neto e demais, né? Onde anunciou aí os seus... todo vício.
Quem compõe a chapa, né?
Exatamente, né? Então, senadores, Cocá, né? Cocá como vice-governador, Coronel como senador, Roma como senador, também apresentaram os suplentes, né? São, cada senador tem direito a dois suplentes. E demais candidatos a deputado federal, uma festa muito grande ali no centro de convenções, espaço completamente lotado, não só a parte interna, como também a parte externa. E é a festa da democracia, como a gente diz, né? E agora vai ocorrer mais duas convenções, que é a de amanhã no Hotel Fiesta, tem aí a do PSOL, e logo depois no sábado agora, acho que um do DC, e no próximo dia 1º de agosto, é o que está previsto no sábado também, no Parque de Exposições, a convenção do Partido dos Trabalhadores, junto com seus aliados, né, com o governador e demais membros, aí envolvendo o Rui Costa, envolvendo também Jacques Wagner, e a expectativa da presença do presidente Lula, que deve comparecer, e sendo assim, deve ser a quarta ou a quinta vez que o Lula aparece aqui, e há essa previsão de que o Lula possa vir também participar da convenção aí do PT. Né? Então... a gente vai acompanhar também. A convenção é apenas aquele momento para você definir, né? Joãozinho ganhou aqui o número tal, você não é tal. Então, é mais algo proforme e muito mais para que startar a campanha, né, de forma oficial, justificar o TSE, naturalmente, né? E porque é uma festa de quem está no contexto envolvido, né? Quem está de fora não faz diferença nenhuma, né? Mas, enfim... Com isso também se começa a definir aí as questões relacionadas aos debates, né? Que tem a sua importância, naturalmente. Os programas políticos também já estão todo mundo preparando, adiantando as coisas. E os debates, né? Tem algumas emissoras que fazem debate na televisão, tá? Isso, a Band, normalmente é quem faz há muitos anos, o primeiro, que inclusive terá a transmissão em conjunto aqui com a rede Excelso de rádio, o debate da Band. Né? Tem os nacionais, a Rede Globo também faz, acho que o SBT faz, mas enfim, começa. Mas o primeiro deles, normalmente, é o debate da Band, e caso Lula e Flávio Bolsonaro não compareçam, o debate da Band, por exemplo, que é o primeiro, pode ter apenas 4 candidatos. Deixa eu explicar, gente.
O Lula, inclusive, já avisou que não vai participar dos debates.
Né? O PT, pelo menos esse primeiro aqui, né? O PT e a equipe de campanha do presidente Lula estão envolvidos nos últimos dias em discussões internas sobre a participação do líder petista nos debates com outros candidatos. O primeiro debate televisivo com candidatos a presidente já está marcado para o dia 16 de agosto pela Band. E, no momento, as maiores chances são de que Lula não compareça. Para este primeiro debate, já programado pela Band, a ausência do presidente Lula não aconteceria por estratégia política, para evitar ataques dos adversários. Segundo dirigentes do PT, eles alegam que no dia 16 de agosto acontecerá o primeiro ato oficial da campanha de reeleição de Lula, em um mega evento no estádio de Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. E aí eles informaram, não há a menor condição de adiarmos esse evento. Também não há condição de Lula ir a um debate à noite após passar o dia ali no estádio, disse um dirigente petista. Assim como o presidente Lula pode faltar a debates para evitar ataques dos demais candidatos, a equipe do senador Flávio Bolsonaro também analisa a conveniência de marcar presença nesses encontros sem a participação do seu principal adversário. De acordo com a revista Veja, ou melhor, o site Veja, membros da campanha de Flávio Bolsonaro afirmam que ele garante presença, mas nas mesmas condições em que Lula comparecer. E a eventual ausência do presidente Lula deixa a incerteza da ida do senador aos debates. Pessoas da campanha de Flávio ouvidos avaliam que a presença dele nos debates só se justifica pelo embate direto com Lula. Sem a presença do presidente Flávio, sem a presença do presidente, Flávio Bolsonaro automaticamente se tornaria o principal alvo dos demais presidenciáveis. Apesar dos temores das equipes de Lula e de Flávio Bolsonaro, as regras e formatos dos debates que estão sendo programados eliminam a maior parte dos atuais candidatos a presidente. A Band e as demais emissoras restringem a participação do debate aos candidatos cujos partidos possuem representação mínima no Congresso. Com isso, numa situação como essa, teria apenas aí, num debate como esse, Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, do Missão e Augusto Cury do Avante. Os demais nomes se apresentam aí como pré-candidatos, já que ainda não fizeram convenção, esses não poderão participar porque não tem representação no Congresso Nacional. Então está aí, o primeiro já corre o risco, já que tem esse evento de lançamento da campanha de Lula. Nesse dia, natural, provavelmente ele realmente não vai participar. Com isso, ele não vai, Bolsonaro também não vai. Então, primeiro, já fica comprometido.
Algumas observações a serem feitas. Primeiro, eu acho um erro estratégico do... Embora até entenda, como você falou aí, que é para evitar que os demais batam no Flávio Bolsonaro e Flávio Bolsonaro apanhe sem ter ninguém para bater, né? Que o foco dele é bater em Lula. Se Lula não vai, ele não vai para poder não apanhar sem bater. Mas eu acho um erro, porque eu acho que Flávio deveria fazer uma campanha propositiva, né? E quem faz campanha com um objetivo propositivo não tem que temer adversários e nem tem que estar focando em ir só para bater no adversário que ele entende que o adversário é maior. Ele tinha que ir apresentar as ideias dele, ele vai apanhar muito, principalmente de Renan Santos, que Renan Santos é extremamente crítico aos dois lados. É crítico em relação a Flávio Bolsonaro e é crítico em relação a Lula. Sabe que também Zema é crítico a Bolsonaro e é crítico a Lula. Então tem que ter coragem, até para mostrar para o público, né, o eleitor, que é uma pessoa de coragem. Se ficar com receio, achando que estrategicamente isso é melhor, não sei não, viu? Perde uma grande oportunidade de mostrar ideias. E ideias não é só dizer que o governo atual não presta, não. Ideias é dizer o que é que apresentar pretende alternativa, fazer, né, para poder mudar esse cenário que a gente vive hoje na administração nacional.
É importante que se faça isso. Eu também acho que tem que ir. Mas fazer o quê, né? Esperar para ver.
Um negócio realmente que não dá para entender. Olha, o Ministério Público da Bahia entrou com uma ação judicial contra um Instituto de Oftalmologia e Hospital de Olhos, o Clivan, que fica aqui no município de Salvador, né? Após identificar irregularidades em cirurgias de catarata realizadas em fevereiro de 2026. A investigação apontou falhas sanitárias, assistenciais, organizacionais e de fiscalização durante os procedimentos. De acordo com o Ministério Público da Bahia, as consequências atingiram dezenas de pacientes. Cerca de 15 pacientes perderam totalmente a visão, 6 tiveram perda visual parcial e outras precisaram de acompanhamento prolongado e programa especializado de reabilitação visual. O órgão também apura a possibilidade de existirem outras vítimas ainda não identificadas. Essa Clivan aceita paciente de todos os municípios da Bahia, né? Tem convênio com diversas prefeituras e faz atendimento cirúrgico pelo SUS. Mas é uma quantidade tão grande, e eu conheço a Clivan, que eu sempre tive a oportunidade de ver e ficava questionando, será que esse um dia não falha? Não é possível conseguir um controle com tanta gente, a vontade de atender, de fazer processo cirúrgico é maior do que a racionalidade. Aquela coisa que você diz assim, ó, se eu posso atender no máximo 300, para que eu aceito 500 pessoas? Para ganhar mais. Mas será que eu vou fazer um trabalho perfeito? E aí agora, muitas pessoas com problemas visuais, muitas pessoas perderam a sua visão e agora tem esse abacaxi enorme para a clínica descascar.
O Ministério Público do Estado da Bahia instaurou um inquérito civil contra o supermercado Hiperideal, localizado no bairro do Itaigara, em Salvador. A investigação apura irregularidades sanitárias e condições de armazenamento de alimentos na unidade. O procedimento foi aberto após denúncia de um cliente pela 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor, após denúncias registradas por uma consumidora em abril. O relato apontou a presença de peito de frango descongelados com sinais de cristalização no freezer da loja, o que indica a possível quebra de cadeia de frios e recongelamento inadequado. Em julho, a Vigilância Sanitária do município realizou inspeção no estabelecimento e autuou a empresa. A fiscalização resultou na interdição de diversos setores, incluindo o açougue, a sala de manipulação de hortifrutis, o setor de preparação de frangos assados e a sala de desossas de carne. O relatório da vigilância apontou as equipes de conservação fora de temperatura ideal, a ausência de monitoramento térmico e câmara de frigorífica, geladeiras e freezer em condições insalubres, sujos e superlotados. A área de recebimento de mercadoria também apresentou problemas como água empoçada, lixo e odor forte. O Ministério Público informou que a unidade do Itaigara já havia sido notificado pela Vigilância Sanitária em janeiro. Além disso, existe uma ação civil pública em curso desde 2022 contra o grupo empresarial por infração semelhante.
6 horas 31 minutos, 6h31. Você está no Giro de Notícias na Cardio FM 106.1. Vamos rapidinho aqui no bloco comercial e voltamos já já.
Cardio FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6:35, 6:35, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube. Nosso muito obrigado. A Polícia Civil da Bahia concluiu ontem o primeiro ciclo da Operação Vita, com resultados expressivos no enfrentamento aos crimes violentos, letais e intencionais e às organizações criminosas. Em apenas 8 dias de ações integradas, foram realizadas 90 prisões em 16 cidades do interior da Bahia. Entre os capturados, estão 26 investigados por homicídio e um líder de organização criminosa. As equipes também apreenderam 6 armas de fogo e 13 veículos utilizados na prática de delitos. Coordenado pelo Departamento de Polícia do Interior, o DEPIM, a Operação Vita foi concebida como uma estratégia permanente de repressão qualificada aos crimes contra a violência, orientada por inteligência policial, integração operacional e foco em resultados. Do total de prisões, 36 ocorreram em cumprimento de mandados de prisão preventiva, 36 em flagrante, 14 em cumprimento de mandados de prisão temporária e 4 em decorrência de condenações judiciais, totalizando 90 pessoas presas durante o primeiro ciclo da operação. As ações também resultaram no cumprimento de 25 mandados de prisão e 30 mandados de busca e apreensão, além da lavratura de 33 autos de prisão em flagrante. No período, foram instaurados 159 inquéritos policiais e concluídos outros 131 procedimentos investigativos, fortalecendo a responsabilização penal dos envolvidos em crimes graves. Portanto, está aí, 90 prisões aconteceram aí nos últimos dias nessa operação da Polícia Civil. Mas essa raça miserável parece rato.
Que nem rato, né?
É verdade.
Pois é, olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aplicou uma multa de R$600 mil contra a Internacional Travessia Salvador. É a concessionária, né, responsável pelo sistema Ferry Boat, que liga a capital baiana à ilha de Itaparica. A decisão é fruto de um processo administrativo que investiga irregularidades sanitárias na operação das embarcações. Foi publicado oficialmente na última segunda-feira. Pela coordenação de julgamento de infrações sanitárias, esta não é a primeira penalidade que a Internacional Travessia vai enfrentar, né? Diversos problemas relacionados à higiene já vem acontecendo e o histórico de irregularidade inclui multa em 2024, a multa foi na ocasião de R$300 mil, aplicada a uma fiscalização conjunta entre a Anvisa e o Ministério Público da Bahia. Também multas recorrentes em 2025, 2026, relatórios apresentados pelo coletivo ativista Olê Ocan, que move uma ação na justiça desde o fim do ano passado e apontam que os problemas persistem. Eu fico lamentando que as nossas autoridades elas não levem a sério a possibilidade de botar embarcações de qualidade. de qualidade. Eu sempre, você sabe que há muito tempo eu digo assim, vá ver a embarcação que faz a travessia entre Montevidéu e Buenos Aires. É a travessia do ferry boat lá de extrema qualidade, um luxo. E a gente vê, você vai para Noruega, por exemplo, cá, mas a Noruega é primeiro mundo, mas a Argentina não é não. A Argentina só é primeiro mundo na cabeça do argentino. Porque na prática realmente não é. E a gente poderia ter esse tipo de transporte de qualidade. Seria realmente muito, muito interessante. Porque esse ferry boat, sistematicamente, a gente vem dizendo aqui. Eu acabei de ler aqui, 2024, 2025, agora 2026.
Só que
penalização por causa de condição de higiene.
Esse tipo de penalização com multa, com isso, eles não pagam mesmo, sabe? Que adianta? Você vai continuar multando em valores 300, 200 mil, que tem agora 600 mil reais. Eles não pagam. Simplesmente isso, não pagam essas multas. Então, assim, ou você dá uma punição de tipo de intervenção, sabe?
Que é mais então, eficaz nesse sentido.
Que é muito mais eficaz, tem que buscar um mecanismo mais eficaz, porque simplesmente eles não pagam e fica por isso mesmo. Aliás, quem paga multa é pequeno. Microempresário, MEI, porque as grandes empresas mesmo, multas caras, tá, não se paga, não se paga. Quem paga é pobre, né? Que tem ali uma loja, um mercadinho, não sei o quê, quando ele quebra o negócio dele, ele quebra junto. Né? Fica aí, mas o cara que tem dinheiro, que tem uma estrutura maior, ele quebra a empresa, quebra todo mundo, mas ele continua milionário, continua rico. O pobre
lá
não.
Na frente
ele
vai
quebra
lá
junto, porque paga o funcionário, paga o contrato, é tudo, FGTS, né? É rico.
Tá nem aí.
Paga nada. Cada um
quebra paga, hoje, paga, amanhã ele abre outra empresa, acabou.
Continua rico. Aí, então assim, ó, negócio não é pra pobre, é pra rico, porque senão você quebra junto.
Uma vez eu conversei com um cara,
tá aberto.
Conversei com um cara assim, muito rico. Ele disse pra mim que ele tinha acho que 6 ou 7 empresas distintas. Ele disse, nenhuma no meu nome. Todas as empresas são em nome de terceiro, que ele disse assim, que eu comprei o direito de usar o CPF delas e dou uma parte.
Sim.
Como se fosse um dividendozinho para elas, só para poder elas ficarem conscientes de que recebe alguma coisa, que não está fazendo um favor para mim. Eu estou dando a reciprocidade. Mas ele disse por quê? Ele disse que pode, se por algum motivo a empresa dele quebrar, ele vai desaparecer. E o problema não vai ficar com ele.
É
o contrato que ele tem é diretamente com cada pessoa dessa, para a pessoa não sumir e ele não ficar chupando o dedo. Mas se acontecer algum imprevisto, ó, rasgou o contrato, acabou, o problema é seu, a empresa é sua, está em seu nome aí. Não é tão fácil assim.
Coitado,
porque você
laranja
vai ter que justificar. Porque você só tem. Porque você. Não, nem como justificar, porque na realidade a empresa lá está com 99%, 100% de capital do cara.
Então só tem 1%, né? E aí acontece. Essa coisa de pagar ou não pagar multa, eu lembro que uma vez eu vi um especialista falando, uma senhora entrou no ar falando assim. Eu estou devendo, sou uma amiga empresária e tal, eu já estou com alguns problemas e com multa, com juros, com não sei o que, devendo igual o governo, imposto e tal, já estou devendo 100 mil reais. O senhor acha que o que, que eu devo fazer? Você acha que eu devo pagar? Ele disse, olha, você deve fazer um esforço e pagar, né? Porque nesse país só não se paga multa a partir de 1 milhão. Com 100 mil, a senhora terá que pagar.
Deixa acumular.
É como esses planos que aparecem aí, né? Às vezes você faz um acordo com uma determinada instituição, seja um banco, seja uma financeira dessa, e aí o acordo já está abusivo. Você devia 3 mil, faz um acordo, vai pagar 6, né? Aí divide lá em 24, 36, não sei o que, para pagar. Beleza, beleza. Aí você, com todo o esforço, vai pagando ali 500, 300 reais, sei lá quanto que é por mês. Beleza. Aí lança um programa de desenrola.
Isso.
Aquela dívida que você fez um acordo que está abusiva, você não consegue mais negociar. Você só consegue negociar se você parar de pagar.
Então, acho que é 3 meses você tem que esperar para pagar para ser participar do desenrolo.
Para poder participar. Então, assim, se você não consegue estar muito, pare de pagar. E espere sair o desenrolo, você vai lá e negocia. Porque realmente é complicado. Porque deveria falar assim, ó, esse aqui que... Vamos fazer uma análise aqui. Esses que foram feitos fora do programa e que aparentemente estão com juros abusivos, que estão muito altos e tal. Vamos tentar melhorar aqui para o nosso cliente. Não, você já fez, se vê aí. Então é melhor deixar sem pagar.
É.
Tá tudo certo. O banco não perde.
É. A empresa de limpeza urbana de Salvador, a Limpurbe, iniciou nesta quarta-feira, ontem, uma ação em edição da Operação Bairro no Grau, em Paripe, no subúrbio ferroviário da capital baiana. A ação mobilizou mais de 70 agentes para reforçar a limpeza urbana, retirar resíduos descartados irregularmente e ampliar o combate aos focos do mosquito transmissor de dengue, Zika e chikungunya. O mutirão será realizado até dia 24, sexta-feira, e também atenderá as localidades de Tubarão e Cocisa. Além da limpeza das vias públicas, a iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos e de prevenção dos espaços urbanos.
Olha, a seleção italiana fez um convite milionário para o treinador Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, com o objetivo de fazer com que Carlo Ancelotti vá treinar a equipe italiana. Lembra que a Itália está fora da Copa do Mundo já em três edições, e depois do fracasso que aconteceu, embora Ancelotti tenha renovado o contrato até 2030 com a seleção brasileira, mas pelo fracasso da seleção brasileira, e que fragilizou um pouco nessa relação, a confiança do Brasil em Carlo Ancelotti, e existe essa possibilidade de... especularam a possibilidade dele sair da seleção brasileira, né? Ele está de férias no Canadá, onde ele tem uma boa casa lá no Canadá, e deve voltar no final de agosto, onde começa a preparar a equipe para a primeira data FIFA, né, que vai acontecer em setembro. Então, ele, no final de agosto, ele está retornando, mas a seleção italiana, a Federação Italiana de Futebol, já fez uma proposta e espera que Carlo Ancelotti se mostre interessado em se desligar da seleção brasileira e ir para a seleção italiana.
As informações que a gente tem é que a família dele também já não quer que ele retorne.
Sim,
Tem proposto, a mulher dele mesmo, ele acha que deve avaliar,
por causa da pressão muito grande e tal.
E pelo fracasso, a nossa seleção brasileira foi um fracasso, isso não tem a menor...
Para um treinador que é o mais caro do mundo, para o treinador, só para você ter ideia, o salário de Carlo Ancelotti é o salário do treinador da Espanha somado com o treinador da Argentina. Os dois finalistas, sim, da competição, somados os dois salários, não dá o salário de Carlo Ancelotti. Então, realmente é muito caro, ou seja, a CBF fez um grande investimento, confiou bastante nele, e o Brasil fez a pior campanha da história da Copa do Mundo.
Sim.
Pior campanha da história da Copa do Mundo. Então, uma vergonha, um fracasso total. Ele treinou até a Copa do Mundo, ele tinha treinado a seleção brasileira em 14 jogos. E não conseguiu sequer repetir a seleção em nenhum dos 14 jogos. Ah, mas ele estava conhecendo os jogadores. Não é possível que um treinador da categoria Carlo Ancelotti, um treinador que já venceu todas as principais ligas mundiais, não consiga formar um time. E evidentemente que a pressão é muito forte e pode ser que ele bata em retirada. E se bater, aí eu só me lembro de um vidente que ele disse assim, estou guardando o áudio dele, que ele disse assim, pode anotar, Carlo Ancelotti vai sair e a seleção brasileira pode ter um desses dois técnicos em 2030. Um é Jorge Jesus, treinou o Flamengo e agora assumiu a seleção portuguesa, e outro é Abel Braga. O Abel Braga não. Como é o nome dele? o Abel do Palmeiras, esqueci o sobrenome dele. Aí ele disse, o técnico Abel do Palmeiras, esse poderá ser um nome. E como o contrato de Abel vence em 2027, final de 2027, pode ser que lá... Abel Ferreira, pronto. Pode ser que lá ele consiga fazer um contrato com a seleção brasileira, com a CBF.
Já que a gente falou de futebol, hoje tem jogo do Vitória. Sim. Jogo importante pro Vitória quebrar aí essa ziquezira de não ganhar fora também, né? O jogo no Rio de Janeiro. E a Yasmin levantou aí, parece que o Vitória tem quanto tempo já?
9 anos que não ganha do Botafogo. 9 anos
que não ganha do Botafogo, é isso?
Tá. O Vitória tem 9 anos que não ganha do Botafogo lá no Rio de Janeiro. O Vitória não venceu uma partida sequer dentro do Campeonato Brasileiro. Estará completando hoje 19 jogos, né? Porque, embora não seja a 19ª rodada, essa aí é uma rodada, a 4ª rodada, a rodada que o Vitória... terminou não fazendo esse jogo, porque na ocasião o Botafogo estava fazendo o jogo pela Copa Libertadores de América. Então, esse jogo foi adiado e vai ser cumprido hoje. O Vitória não venceu nenhuma partida fora de casa, mas conta com novos jogadores, né? Novos atletas. E isso faz com que o Vitória tenha uma motivação extra. A sua reestreia pós-Copa, o Vitória jogou contra a equipe do Vasco, venceu 1-0, jogou apertado, mas foi suficiente para poder fazer 3 pontos, chegar a 25 pontos. E o Vitória, se jogar hoje, ou se vencer hoje, vai a 28. Aí o Vitória fica próximo do Bahia, porque o Bahia tem 30, 2 pontos de diferença em relação ao tricolor. É um jogo importante, mas o torcedor fica desconfiado pelo histórico rubro-negro dentro de.
Inclusive, dois hoje já novos, né? Já foram relacionados, o Fabiano Souza e Kaique Gonçalves. Foram relacionados para o jogo de hoje.
Já saiu, inclusive, agora há pouco a escalação do Vitória. E só lembrando, né, que o Vitória hoje é o 12º colocado. Como eu falei, tem 25 pontos e está jogando com o Botafogo, que tem também 25 pontos, mas você vê o equilíbrio, né? O Vitória é o 12º colocado com 25 e o Botafogo é o 10º, também com 25 pontos.
É também apertada a tabela.
O padrinho aí tá de bom tamanho.
Não é. Um integrante de uma facção criminosa de São Paulo foi preso na tarde desta quinta-feira durante uma ação de força integrada de combate ao crime organizado da Bahia, com apoio à 19ª Companhia Independente da Polícia Militar no subúrbio ferroviário de Salvador. O suspeito, identificado como Adilson Antônio de Lima, que estava foragido da justiça, foi localizado na comunidade do Alto das Pontes, em Santo Tomé de Paripe. Contra ele, havia 2 mandados de prisão em aberto. De acordo com as forças de segurança, o homem também possui histórico de atuar como organizador de bondes, grupos de criminosos reunidos para promover ataques contra facções rivais no estado de São Paulo. Após a captura, o criminoso foi encaminhado para a sede da Polícia Interestadual, a Polinta, nos Barris. A ação faz parte das operações de combate ao crime organizado e de localização de foragidos da justiça.
Os passageiros que utilizam a estação da Lapa, principal terminal de integração de Salvador, vão sofrer aí uma... precisam ficar atentos, porque na segunda-feira vai haver aí essa alteração. Agora sim, não disseram que esse negócio já tinha resolvido lá embaixo? Vai fazer uma obra naquela parte de baixo ali, naquela parte interna. Mas há cerca de uns 20 dias atrás, a gente falou aqui disso, lembra, Yasmin?
Lembro, do outro lado.
Eu abri aqui, na hora que você falou agora há pouco sobre isso, eu falei, mas vem cá, esse negócio não estava pronto? Não fizeram um serviço, o pessoal voltou a rodar normal? Mas enfim.
São duas partes ali embaixo, né? São 3, na verdade. Na certa... fizeram uma parte e agora estou fazendo a outra.
Então deve ser isso. Porque eu achei estranho. Eu falei, pô, será que é isso mesmo? Mas, enfim, tem que dar uma passadinha lá para dar uma olhada para ver se...
Como é para entender melhor.
Isso. Porque a informação que a gente tinha é que realmente tinha sido feito, entregue uma obra e que já estava normalizado e tal, mas vamos esperar para ver.
A Prefeitura de Salvador realiza neste sábado, das 8 às 13 horas, mais uma edição do programa Viver Salvador nos Bairros. Desta vez, a iniciativa chega no bairro da Valéria, com atendimento no campo da Vovozona, reunindo em um só local serviços gratuitos voltados à saúde, assistência social, cidadania, empregabilidade, cultura, lazer e bem-estar. Segundo a administração municipal, o projeto já contabiliza mais de 14 mil atendimentos nas 8 edições promovidas na capital baiana. A ação mais recente, no Engenho Velho de Brotas, bateu um recorde de participação com 3.770 atendimentos realizados. A idealizadora do programa, a vice-prefeita Ana Paula Matos, afirmou que o objetivo é aproximar os serviços públicos da população e ampliar o acesso da comunidade a diferentes políticas municipais.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a proibição da comercialização de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto em todo o Brasil. Atenção, anota aí essa marca para você não comprar. San Oliveto está proibida a venda em todo o Brasil. A medida foi publicada no Diário Oficial. Além de suspender a venda, a Anvisa determinou a apreensão do produto e proibiu sua distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso. Segundo a agência, a decisão foi tomada porque o azeite possui origem desconhecida. A resolução também informa que a empresa identificada no rótulo como importadora e distribuidora comercial alimentícia e cerealista Vale do Carioca está com o CNPJ inapto desde junho de 2026 e possui endereço desconhecido. Outro fator que motivou a medida foi o resultado insatisfatório de um laudo de análise que identificou irregularidade no ensaio de determinação no índice de refração do produto. Em outra resolução, também publicada no Diário Oficial, a Anvisa também proibiu a fabricação, comercialização e distribuição de doces da